Bom, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecemos a vossa disponibilidade para a audiência hoje. O que eu sugeriria era que adotássemos o modelo habitual, portanto dávamos a palavra inicialmente para exporem em maior detalhe as questões que nos trazem, portanto das quais já tivemos conhecimento e portanto também já nos procurámos inteirar delas, mas obviamente começaríamos por aí. Depois também daremos a palavra aos grupos parlamentares presentes, portanto alguns não estão presentes, mas pelo menos aos que estão, para também colocarmos algumas questões em maior detalhe e depois novamente dar-vos-íamos a palavra também para responder e para outros comentários complementares. De qualquer forma, o procedimento também pressupõe que a obtenção de elementos relativamente à instrução da petição junto das entidades competentes e, portanto, também isso é um processo que também está em curso, com vista depois à conclusão da análise e depois da eventual adoção de medidas legislativas. Mas, de qualquer forma, não me alongava mais, dava-vos a palavra que era o mais relevante, pela ordem que preferirem, se quiserem usar da palavra mais do que um, portanto é como preferirem.
Bem, boa tarde, senhores deputados. Muito obrigado por nos receberem aqui. Eu estou a falar em nome da direção do Sindicato Nacional do Ensino Superior. O meu nome é Gonçalo Velho. E nós estamos aqui, essencialmente, em solidariedade com esta petição. É um caso para o qual nós temos vindo a chamar repetidamente a atenção. Como nós sabemos, temos aqui situações diversas que resultam do quadro legislativo anterior, em parte daquilo que não foi coberto pelo regime transitório. Regime transitório esse que está neste momento a terminar e que coloca uma série de lacunas ou omissões que prejudicaram várias situações de vários colegas, que estão a satisfazer necessidades permanentes das instituições. Por outro lado, após a entrada em vigor do regime transitório, há outros colegas que entraram e que estão a satisfazer necessidades permanentes das instituições, caso do professor Miguel Lira, que está aqui presente, e que entraram depois de 2009 e que, de facto, após 6 anos de contratos sucessivos em regime de exclusividade, alguns deles que vêm de outras situações anteriores, em que colaboraram com as instituições a tempo parcial, vêm-se a cobrir necessidades permanentes nas instituições, mas também não estão abarcados por um contrato que seja correspondente à necessidade permanente que estão a satisfazer da instituição de ensino superior. Ora, da parte do SNESUP, nós recentemente reunimos com o Secretário de Estado. Penso que receberam também aquilo que são as nossas propostas de legislativas, de ação legislativa em relação a esta matéria, que entram em duas ações simultâneas. Por um lado, o prolongamento do regime transitório, por forma a que os casos como o Dr. Miguel Gonçalves, que são pessoas que têm muitos anos, mais de uma década, de colaborações com as instituições, frequentam doutoramentos, são pessoas qualificadas e que estão a satisfazer necessidades permanentes das instituições. Note-se que alguns destes casos ocupam até, se não mesmo funções diretivas ou de representação em órgãos, como sejam os conselhos técnico-científicos, etc., e que, portanto, estão nestas situações de injustiça. E, em relação a essa matéria, nós propusemos ainda recentemente também à Secretaria de Estado do Ensino Superior e tivemos uma reunião recente com o Sr. Secretário de Estado, onde propusemos um prolongamento do regime transitório. Por outro lado, temos as questões da aplicação da diretiva comunitária em relação àquilo que é as necessidades permanentes das instituições, que, como sabemos, aquilo que seria o contrato estabelecido com este tipo de docentes seria essencialmente o contrato por tempo indeterminado. E, portanto, conseguir, de forma legislativa, obrigar as instituições a corresponderem com aquilo que elas espontaneamente não estão a corresponder, que é contratar estes docentes em contrato por tempo indeterminado. Em relação a isso, o SNESUP tem vindo a ter uma colaboração preciosa da doutora Susana Machado, que se deslocou especialmente do Porto para poder estar presente nesta audiência desta Comissão Parlamentar. E eu pedia também à doutora Susana Machado se nos pudesse dar alguma ajuda, dado que ela é uma especialista em relação a esta questão da diretiva comunitária, se ela pudesse também ilustrar em relação àquilo que é a aplicação do ensino superior e a ligação com aquilo que são as propostas do SNESUP.
Muito obrigada. Agradeço também aos senhores deputados aqui presentes a oportunidade que nos deram de trazer estas matérias hoje aqui à discussão. De facto, gostaria de alertar-vos para a questão da aplicação da Diretiva 1999 às carreiras do ensino superior público, nomeadamente aquela que me parece que mais problemas poderá trazer, é o relativo ao regime transitório dos docentes do ensino politécnico. Parece-me que aí estarão os problemas mais graves, embora relativamente ao ensino, à carreira do ensino universitário, coloca-se também uma questão muito relevante relativamente aos leitores. Existem, de facto, leitores que vêm exercendo funções há vários anos, e este é, de facto, um caso flagrante. Há 30 anos, conheceu há pouco um caso concreto, e que, findo este período transitório, deverão os seus contratos cessar sem que eles possam ser renovados. A questão da diretiva aplicada a este setor é claro, como já todos sabemos, que a diretiva se aplica a estas carreiras, que a diretiva tem por objetivo evitar os sucessivos contratos a termo, abusos na contratação a termo, e como tal enuncia um conjunto de três medidas para que isso possa acontecer, indicando-se que deverá ser utilizada pelo menos uma dessas medidas, que seria o número máximo de renovações, a duração máxima dos contratos e razões objetivas para a renovação dos mesmos. Parece-me claramente, por exemplo, como caso concreto que aqui vimos do Sr. Professor Miguel, que está há 16 anos ao serviço com 8 contratos sucessivos e que no próximo ano letivo o seu contrato não poderá mais ser renovado. Parece-me que estas situações, e que existem muitas, estão claramente em contradição com a diretiva e fazem com que o regime jurídico nacional não tenha procedido a uma correta transposição nesta matéria relativamente a estes casos concretos. Acresce isto o facto do período transitório que foi dado aos docentes para obterem os seus graus poder estar a violar alguns princípios, nomeadamente o princípio da efetividade, porque me parece que as instituições, ao não apoiarem, como da realidade que conhecemos está a acontecer, ao não apoiarem, não darem as condições aos docentes para que obtenham os seus graus, está claramente a tornar excessivamente difícil que estes mesmos docentes obtenham as qualificações necessárias impostas agora pelos novos estatutos e que, portanto, também esse período transitório deve ser repensado, para além de todo o sistema de contratação, também o período transitório deverá ser repensado de forma a percebermos se está ou não a garantir as condições necessárias para a obtenção dos graus. Agradeço a vossa atenção, então.
Boa tarde, só para acrescentar o que já foi dito aqui, a única coisa que eu posso acrescentar é mesmo a questão da minha situação específica, já que é um pouco diferente aqui do meu colega e não demoro muito a referir. Basicamente, a minha diferença, e por isso é que nós viemos aqui os 12, é só para ver uma questão simples. Eu, embora tenha ligação com o Instituto onde eu estou agora, que é o Politécnico de Coimbra, desde 2006, embora seja tempo parcial, mas desde 2008... Eu estou sempre com ligação exclusiva, em tempo integral e em exclusividade. Só que, como essa ligação só começou em 2008, quando chegou, iniciou-se a questão do regime transitório, não tinha os famosos 5 anos de relacionação seguida. Resumindo, neste momento eu já obtive o doutoramento em abril deste ano. Neste momento já tenho 6 anos corridos, desde 2008 relacionado, tenho, supro as necessidades permanentes, neste semestre fui responsável de 2 cadeiras, faço parte, para além de ter sempre as 12 horas, faço parte também da Comissão Científica de uma licenciatura que é dada, ou seja, no meu caso não se pode dizer que não estou ali a suprir necessidades efetivas, porque dado estes pequenos exemplos que eu referi. Só que no meu caso, basicamente, acabei o doutoramento e como não estou inserido no regime transitório, ou seja, não passo automaticamente, ou seja, para os quadros, ou seja, não consigo usufruir das regras que estão para o regime transitório. Embora que se fosse aplicada a diretiva que estamos aqui a tratar, obviamente que no meu caso seria resolvido a meu bem e também da instituição que, basicamente, poderá me contratar efetivamente ou abrir um concurso, motivos orçamentais, ou os motivos habituais. Pronto, era só isto, no meu caso, só podia acrescentar, era isto, o meu exemplo.
Muito obrigado. Abrimos agora.
Peço desculpa, gostaria só de aproveitar e oferecer esta comissão à pessoa do seu deputado que preside uma obra que publiquei que diz respeito precisamente a esta questão da transposição da diretiva. Agradeço.
Muito obrigado. E, de facto, não só no quadro desta questão relativa ao ensino superior, mas, enfim, relativamente a muitos outros aspectos do trabalho desta comissão, eu diria que a obra é transversalmente relevante, muito para lá desta questão. Muito bem, eu sugeri agora passarmos a palavra também aos restantes deputados presentes de todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, o restante deputado presente, agradeço e gostaria de vos saudar. Nós acompanhamos muitas das propostas do SNESUP nesta área, aliás, temos uma experiência de trabalho muito profícua. Eu gostava de vos dizer o seguinte, a vossa pretensão é justíssima, ela é adequada não apenas à diretiva europeia, mas a um conjunto de imperativos da lei portuguesa. E aqui é que começam algumas das dificuldades. O ministro Nuno Crato e os seus secretários de Estado e outros quadros políticos têm defendido que a forma de aplicar a diretiva europeia fizeram na relação ao ensino não superior e, portanto, a gente presume que a filosofia seja mais ou menos idêntica, tem a ver com a aplicação do Código de Trabalho, não diretamente com o regime de trabalho em funções públicas, mas uma aproximação a isso. Isso tem a ver com 6 anos completos, integrais, etc., etc., consecutivos. Portanto, seria a leitura que é feita do Código de Trabalho. Nós discordamos dessa leitura e entendemos que há uma situação de ilegalidade prévia, é que deve ser reconhecida. Num tempo em que o Código de Trabalho previa 3 anos e não 6, 5 mais 1, e há toda uma outra série de situações que deveriam ser acauteladas. São várias, não vou agora aqui deter-me nisso, mas são várias. E, portanto, não nos parece adequado, que não se reconheça o passado, e um processo, há gente no ensino não superior, no ensino superior que tem muito mais do que os 8 anos, não é? E, portanto, é preciso reconhecer isso, mas também há pessoas que não têm ainda os 6 anos completos, sobretudo... Sim. 16 anos, muito bem. Bem, isso então já são quase três dos períodos previstos no Código de Trabalho. Mas nós queremos atender a uma situação, um universo mais abrangente, que uma boa parte dos colegas possa ter acesso a uma situação de contrato sem ser a termo, e, portanto, efetivar-se a entrada nos quadros. Vamos pugnar por isso, vamos lutar por isso, mas sabemos que, à partida, o Ministro tem sido bastante inflexível. E, portanto, é o Código de Trabalho e nada. Agora, nós quereríamos apresentar em tempo útil uma teoria interpretativa desta diretiva, se é que isso é possível, mas no debate político tudo é possível, dizendo que ela é aplicável no passado, não é aplicável para futuro. E, portanto, há uma dívida para com um conjunto muito alargado de profissionais e, portanto, o limite de anos não pode ser este que eles estão a fazer no ensino não superior e chapa 7 vir a fazer no ensino superior. Embora nós estejamos muito motivados para a questão, neste momento candente, da não aplicação da mobilidade no ensino superior, não é, que nos parece uma questão... face à reorganização da rede e a tudo mais, absolutamente crucial, com certeza que vamos defender esta expectativa, porque é pela positiva, não é? Portanto, esta é pela positiva. Não é apenas uma resistência, é pela positiva. E pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é o compromisso que neste momento podemos fazer, embora o Governo tenha acerca da diretiva comunitária uma posição muito sofística, não é? Quer dizer, não é uma coisa de aplicabilidade imediata nem direta, não é? Portanto, é uma leitura que se faz. E eu que eles não ligaram nenhuma à diretiva, só ligaram a partir do momento que houve um aviso de uma instituição europeia e houve uma ameaça em relação a um tribunal. Portanto, a partir daí é que se elaborou um determinado processo legislativo no ensino não superior. Eu creio que ele terá mais ou menos os mesmos trâmites no ensino superior. Muito obrigado.
Agora também na qualidade de piloto da audiência, mas também a representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar nota de duas ou três coisas que me parecem particularmente relevantes na análise. Enfim, em grande parte sublinhando aquilo que o Sr. Deputado Luís Fazenda referiu, nomeadamente do que tem sido a leitura feita em relação à diretiva e à sua aplicabilidade e à necessidade de ter em conta na correção da legislação incorretamente formulada, ou pelo menos insuficientemente formulada, particularmente no plano do ensino superior, porque mesmo a legislação, enfim, que se confrontou com a necessidade de lidar com o plano do direito comunitário no que respeita aos restantes graus de ensino, também não se pode dizer que tenha sido propriamente bem transposta e, portanto, mesmo o regime agora criado na 25ª hora para resolver o problema iminente da litigância não parece ser suficiente. Mas eu acho que aqui no ensino superior a questão torna-se ainda mais gravosa, porque se entrecruza com os problemas decorrentes do regime transitório dos estatutos das carreiras docentes, universitária e do ensino politécnico. E, efetivamente, mesmo aí, enfim, tivemos também já a oportunidade de conversar com o Senhor em vários momentos sobre isto mesmo, e em relação a evidentes e flagrantes lapsos na própria legislação, a questão relativa aos convidados, por exemplo, que é uma questão em que o prazo terminará este ano por lapso do legislador e que, se adequadamente o legislador fosse a tempo de o corrigir, evitaria um mal maior, mas verdadeiramente aqui combinando precisamente os aspectos que estavam a referir, ou seja, um regime transitório que manifestamente seria, ou melhor, um regime transitório que não seria necessariamente insuficiente se as condições para a sua realização se tivessem verificado, nomeadamente a disponibilidade das dispensas de serviço docente para todos os que dela necessitassem para concluir as provas e, por outro lado, a não penalização daqueles que, por força das dispensas que são conferidas, têm sobrecarga de atividade letiva e, consequentemente, se veem impossibilitados de concluir os seus trabalhos de obtenção do grau de mestre ou de doutor, consoante o caso. E, verdadeiramente, há aqui uma tripla quase penalização, nos casos em particular em que não se encaixa exatamente no figurino da lei que é restritiva face à diretiva. Nos casos em que não se obtém a dispensa para a obtenção do tempo necessário sabático para fazer as teses, e em que ainda por cima se fica com a sobrecarga do trabalho daqueles que efetivamente dela beneficiaram e, portanto, inviabilizando uma dose mínima de realismo naqueles prazos. Para além de que a questão que colocava agora mesmo a propósito da combinação dos dois fatores, tempo e entrega da tese, só é visto de uma forma, enquanto olhando para aquela norma se poderia fazer uma interpretação conforme aos direitos dos docentes, nomeadamente dizendo quem reunir as duas condições no momento em que o fizer pode beneficiar da contratação, ou seja, mesmo que alguém conclua a tese antes de ter os 6 anos ininterruptos, se vier a obter os 6 anos ininterruptos até 2015 ou 2014 ou 2015, consoante o caso, devia beneficiar do regime, mas a leitura que se faz é a inversa. Ou seja, tem que ter os 6 anos no momento em que entrega a tese, mesmo que isso seja anterior. Quase à vontade de não entregar a tese até o momento em que se possam reunir as duas, mas obviamente nem todas as pessoas estão em condições de poder fazê-lo. E depois, complementarmente a isto, não só a grave dificuldade causada aos convidados pelo facto do prazo ter ficado diferente por lapso do legislador, como também o facto dos convidados que foram contratados precisamente, especificamente para suprir as necessidades decorrentes das dispensas, que ficam numa situação em que as instituições de ensino superior deles dependeram para funcionar ao longo destes anos e agora estão numa posição de descartabilidade total, uma vez que, ainda que preencham os requisitos, e muitos deles até preenchem os requisitos ou preencheram-nos antes, pelo menos na obtenção de grau, antes das próprias pessoas que estão a substituir e, portanto, que estão a concluir as suas teses e que se encontram numa situação de serem também, dispensados no quadro de funcionamento desta realidade. Passando desta exposição teórica para a prática, aqui, efetivamente, o Sr. Luís Fazenda disse o que era essencial, a disponibilidade que sabemos e que temos recolhido junto de quem pode operar a mudança, seja o Ministério, seja depois a maioria, não nos parece existir de forma clara. E estou a ser eufemístico, digamos, de certa forma. Também porque estou a pilotar a sessão, portanto, também alguma imparcialidade na matéria. Mas não a vemos por isso. E, portanto, o aparecimento de uma iniciativa neste sentido, obviamente, esbarraria nessa necessidade, sendo certo que algumas diligências estavam em curso relativamente, pelo menos, à correção da questão do prazo nos convidados, mas mesmo isso não reuniu consenso. Mesmo uma questão em que, reconhecidamente, repare-se que é a matéria que resultou de uma apreciação parlamentar posterior em que se alargaram os prazos, em relação aos convidados eles continuarem sem razão nenhuma objetiva por ter um prazo distinto e, portanto, ser amplamente discutível, se não há aqui mesmo um fundamento para uma inconstitucionalidade por violação do princípio da igualdade, uma vez que se está a tratar diferentemente situações idênticas e em que não é o facto de os assistentes estagiários ou os assistentes terem uma origem contratual assente em provas públicas e em concursos de admissão, enquanto que os convidados não a têm necessariamente, o que também não é necessariamente verdade, porque também houve procedimentos de seleção de convidados em algumas instituições que não dispensaram a prestação de provas, ou seja, não foi um processo de seleção pontual que poderia estar habilitado pelo regime para os convidados, não foi esse o caso em muitas instituições e, portanto, desde que demonstrados todos estes fatores, parece-me que haveria aqui espaço para, enfim, uma via de litigância constitucional, se não for esse o caso. Portanto, não querendo obviamente, ser porta-voz de algum desânimo, mas dar nota de que, de facto, se vê uma situação de algum bloqueio, de alguma blindagem em torno desta possibilidade, mas que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos receptivos e disponíveis para, dentro das possibilidades que temos, de, enfim, eventualmente construir uma solução legislativa ou, pelo menos, junto da tutela, exigi-la. Portanto, a questão a ser abordada, que o seja então no quadro de todas estas, digamos, pendências do Estatuto da Carreira e do período transitório e, efetivamente, um alargamento do prazo poderia ser a solução, pelo menos mínima, para resolver muitos destes problemas. Dito isto, passava-vos também a palavra para, se quiserem, dar alguma nota face às nossas observações, mas, enfim, se quiserem, evidentemente.
O doutor falou em concursos públicos. Por exemplo, eu estando há 16 anos no sistema, eu entrei por concurso público em 1998. Nem todos, agora estou como equiparado, mas nem todos os equiparados, uma grande maioria deles, entrou por concurso público. E no fundo, pronto, recorri a estas últimas suas palavras, um alargamento do prazo seria muito importante para que nós possamos concluir o doutoramento. Nos dê mais tempo para estudarmos e também a questão pendente relativamente às insuficiências do regime transitório, que deixou de fora muitos docentes, que entretanto vieram a doutorar-se, como o Miguel. E esperamos, honestamente, que haja vontade política para que, agradeço as palavras de sinceridade, para que numa próxima legislatura consigamos resolver isto, porque, como bem sabe, melhor do que eu, as coisas estão muito difíceis e estão totalmente blindadas. Eu só queria, eu não sei se percebi na plenitude as palavras do Sr. Deputado, quando falou em que alguns equiparados têm diferentes situações. Por exemplo, dizia que uns, no fundo, têm que concluir o doutoramento até 2015, por exemplo, mas há outros que, devido ao contrato ter sido estipulado uma data diferente, podem ter o doutoramento até 2016. Referia-se a isso?
Não. Isso foi lá, por cima, peço desculpa, quando eu queria me reportar a 2014 e 15, ou seja, sim, o prazo dos convidados termina em 2014, o prazo relativamente aos que não são. O lápis era meu, portanto, eu estava. Normalmente projeta-se mais tempo e que eu próprio tenho um prazo a correr, portanto, já é confusão do meu próprio prazo. Não seja por aí, mas. Portanto, 14 e 15, portanto, não há. Foi só lápis de.
Há pouco o Sr. Deputado Luís Fazenda falou em que a situação pode ser resolvida no ensino superior, com esse limite dos 6 anos, a partir dos quais os docentes do ensino superior, se concorrerem a um quadro de zona pedagógica, podem pertencer aos quadros. Mas nós no superior nem essa possibilidade temos, nem com 5, nem com 10, nem com 15.
Se me permite, nós fazemos uma distinção entre pertencer aos quadros e depois as carreiras em concreto. Isso aqui é a questão de princípio para nós. E no ensino não superior, o que nós pretendemos era aquilo que estava em vigor, quer na lei de trabalho em funções públicas, quer no código de trabalho para o setor privado, que era, ao fim de 3 anos, mantendo-se a necessidade permanente, essas pessoas entrarem para os quadros, entrarem, não terem um contrato a termo.
Sim.
Portanto, esse parece-nos o princípio geral que era válido. E, independentemente das alterações que sofreu a legislação da função pública e também do Código de Trabalho, parece-nos que esse princípio se mantém válido e lutaremos para que ele regresse plenamente. Há aqui um passado, uma situação em que há milhares de pessoas que entraram a preencher funções permanentes durante muitos anos, quando era de 3 anos a passagem aos quadros, não é? E eles não foram coroados nas suas intenções de poderem que lhes fosse aplicada a lei. E, portanto, eles deviam ser ressarcidos dessa situação negativa. Todas essas pessoas que estão há muitos e muitos anos no ensino não superior, no ensino superior, concluindo contratos atrás de contratos e preenchendo necessidades permanentes das instituições. E, portanto, deviam ser ressarcidas nesse sentido. É isso que nós temos vindo a defender. Questão mais complexa, e bastante mais complexa, é a das carreiras. Agora, há aqui um princípio básico, que é entrar para o quadro, é ter um vínculo permanente, independentemente da circunstância do ensino superior aqui ou além ter esta ou aquela especificidade, do ensino não superior ter várias outras especificidades. Há um problema que é entrar para os quadros do Estado. E esse tem que ser geral e universal. Essa é a filosofia que nós defendemos. E defendemos que ao fim de 3 anos de contratos sucessivos, isso deveria ser num posto de trabalho permanente, garantidamente permanente, essa devia ser uma circunstância, como é que diz o ministro hoje, semi-automática. Não é? Portanto, agora já há um semi-automatismo, que o ministro Nucrato diz, ao fim de 6 anos, no ensino não superior, passam imediatamente ao quadro, já nem há concurso, é semi-automático. E, portanto, nós queríamos, em geral, esse semi-automatismo, o que quer que isso seja, mas logo a partir de 3, independentemente do grau de ensino e das circunstâncias específicas das carreiras. É o problema da vinculação ao Estado. Deveria ser, não tem sido. Nós percebemos que, volta e meia, há aqui jogos que têm que se fazer, porque a realidade é sempre mais dura do que, infelizmente, que os bons princípios. E, portanto, tem que se julgar muitas vezes em circunstâncias mais limitadas, mas independentemente disso, o nosso princípio é este. E, aliás, foi um princípio defendido por vários partidos ao longo de muitos anos. 3 anos chega. Se corresponde a uma necessidade permanente, então tem que entrar para o quadro.
Questão diversa é a das carreiras várias que existem, quer no ensino superior, quer no ensino não superior, enfim, que têm as suas especificidades, têm coisas corretas, outras não tanto, outras, enfim, têm muito a ver com a especificidade realmente de cada uma dessas ofertas de provisão pública. Agora, nós distinguimos isso de uma questão cardeal para nós, que é o princípio, ao fim de 3 anos, entra para os quadros. Essa é que pode... E que nos parece que é a aplicação correta da diretiva, com toda a margem que a diretiva tem, porque o ministro Nucrato tem especulado com algumas zonas menos claras da diretiva, não é? Ele tendo feito aqui, até creio que nesta mesma sala, já o fez outro dia.
Só uma intervenção da parte do SNESUP, apraz-nos ver do ponto de vista daquilo que é a contribuição quer do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sensibilidade que têm em relação a esta matéria, a concordância que se estabelece em relação a isto e também com as propostas do SNESUP. Esta é uma matéria que nós não pretendemos deixar cair da agenda e que pretendemos que continue na ordem do dia e que vamos continuar a trabalhar e a lutar por ela, independentemente daquilo que seja a abertura ou não que o Ministério da Educação e Ciência tenha colocado. Aliás, iremos trabalhar de certeza em relação à mobilização para que haja uma maior sensibilização e que possa-se, de facto, atender àquilo que são as pretensões legítimas de todos estes colegas, quer do caso dos assistentes convidados, leitores, quer da parte daquilo que são os docentes do Politécnico, quer da parte daquilo que são os abrangidos em relação ao regime transitório e que têm vindo a dar o seu contributo e, por causa disso, não conseguiram concluir o seu doutoramento e que também é uma necessidade que tem de ser atendida, mas também em relação à diretiva comunitária, deixem-me dizer também que, em relação ao ensino particular e cooperativo, o SNES SUP pretende intervir em relação àquilo que se está a passar, porque de facto temos um reino de desordem, aliás, isso nas últimas duas reuniões que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, também acho que é algo que se torna conceptual, alguma desordem que existe no ensino superior particular e cooperativo, e também tentar sensibilizar estas matérias daquilo que são as necessidades permanentes das instituições em relação àquilo que é o ensino particular e cooperativo, onde tem vindo a haver um abuso em relação àquilo que são os contratos de prestação de serviços, extraordinariamente mais abusivas do que aquilo que diz respeito ao que se passa no setor do Estado, onde temos, de qualquer forma, a questão do recurso aos contratos a termo. E, portanto, pretendemos caminhar também dentro do ensino particular e cooperativo a que se atenda aquilo que são as necessidades da diretiva comunitária e sensibilizar as instituições também àquilo que se passa com a regulamentação do artigo 53 do RGES. E, portanto, estamos a trabalhar numa plataforma ampla em relação àquilo que são as aplicações da diretiva comunitária 1999. Esperamos pelo vosso contributo, seja pela via legislativa, seja pela forma como mantemos isto do ponto de vista da opinião pública na ordem do dia. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Eu penso que, enfim, se, força, claro.
Isso já é uma questão clara e já muito estudada e já há muita coisa escrita sobre isso, já há muita questão decidida no Tribunal de Justiça da União Europeia sobre esta questão de que a diretiva não se aplica só aos contratos de trabalho do setor privado e que se aplica também ao empregador público e, portanto, essa parece-me que é uma questão fácil e só não consegue ver quem, de facto, não quer. Mas darei o meu contributo se necessário e agradeço esse alerta. Muito bem.
Aliás, a evidência acaba por chegar e houve outras situações também de equiparação e que, aliás, no quadro da própria função pública foi precisamente a partir do ensino superior que se detectaram necessidades de cautelar eventualidades de proteção social que não existiam anteriormente, nomeadamente que diz respeito ao acesso à proteção de subsídio de desemprego, precisamente relativamente ao facto de anteriormente vigorarem os contratos administrativos de provimento que no contexto de não haver lugar digamos, à contratação automática por não conclusão das teses, isto é no quadro do estatuto anterior, e que verdadeiramente foi até o ensino superior que puxou esta necessidade de equiparar o regime de direito privado ao regime de direito público, também em sentido inverso, ou seja, não é sempre necessariamente o regime de direito público que é mais favorável, e era claramente um dos traços que o evidenciava. Bom, Mais uma vez agradecemos a vossa disponibilidade e também os elementos que nos trazem. Enfim, reiteramos novamente a disponibilidade quer dos dois grupos parlamentares presentes, mas também dos restantes aos quais o resultado e a audiência será transmitido. Portanto, iremos dar nota dela em sede, em sede dos trabalhos da Comissão e, portanto, os outros grupos parlamentares, mesmo não tendo estado presentes, a ela terão acesso. E continuaremos a monitorizar e, dentro das nossas possibilidades, procurar encontrar uma solução que seja satisfatória para todos e, acima de tudo, acautele a posição dos docentes, que é, obviamente, a prioridade da questão ao serviço do sistema, e, portanto, o sistema beneficia de poder tê-los com estabilidade e com a qualidade que tem oferecido. Muito obrigado a todos e até à próxima.